População renova 37 das 54 vagas em disputa no Senado.
Mas indefinição quanto à aplicação da lei da ficha limpa nestas eleições pode mudar resultado.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Das 54 cadeiras em disputa no Senado nas eleições deste ano, 37 deverão ter novos ocupantes a partir de 1º de fevereiro de 2011.
Esse número poderá ser alterado quando o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão sobre a validade da lei da ficha limpa. A reportagem é de Adriano Faria.
Uma renovação de 68,5%. Esse é o resultado da eleição para 54 vagas no Senado que estavam em disputa neste ano. 37 cadeiras deverão ter novos ocupantes a partir de 1º de fevereiro de 2011, quando tomam posse os eleitos nesse domingo. Esse número poderá ter uma pequena variação por causa da indefinição em torno da validade da lei da ficha limpa, que deixa em aberto quem será o titular da segunda vaga para o Senado em quatro estados: Pará, Rondônia, Amapá e Paraíba. Dos 27 senadores que disputavam a reeleição, 17 conseguiram renovar o mandato. Um deles foi Delcídio Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul. Ele acredita a reeleição ao reconhecimento do trabalho que desenvolveu no Senado nos últimos 8 anos.
Eu sempre tive um mandato muito presente, andando no meu estado, trabalhando, assumindo compromisso, mandato transparente, prestando contas. Eu acho que o que aconteceu comigo é o reconhecimento que eu tive do povo de Mato Grosso do Sul.
Randolfe Rodrigues, do PSOL do Pará, está no grupo de 33 eleitos que nunca exerceram mandato no Senado. E Randolfe, que tem 37 anos, vai chegar na condição de senador mais novo do país. Entre os novos ocupantes das cadeiras do Senado, estão 4 que já estiveram na casa. Um deles é João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, que foi senador entre 99 e 2007. Os outros eleitos que retornam ao Senado são Itamar Franco, do PPS de Minas Gerais, que esteve na casa entre 1975 e 1990. Roberto Requião, do PMDB do Paraná, senador de 95 a 2002. E Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, que exerceu mandato por alguns meses em 99 como suplente de Jonas Pinheiro.
A aplicação não da lei da ficha limpa nas eleições deste ano impede a divulgação final dos resultados no Senado.
4 candidatos ainda têm chance caso a justiça decida pela inaplicabilidade da lei. Ivo Cassol, em Rondônia, João Capiberibe, do Amapá, Jader Barbalho, no Pará, e Cássio Cunha Lima, na Paraíba.
A bancada feminina no Senado pode chegar a 13 senadoras. Ontem, 8 mulheres foram eleitas, sendo que 7 delas vão ocupar o cargo pela primeira vez.
No entanto, esses números podem se alterar. Se a lei da ficha limpa for considerada válida, a senadora Fátima Cleide, do PT de Rondônia, terceira colocada na disputa, deve ficar com a segunda vaga do estado.
Caso contrário, tanto Fátima Cleide quanto a novata Marinor Brito, do PSOL do Pará, ficarão de fora.
Já a senadora Nyura Demarque, do PSDB de Santa Catarina, segunda suplente de Raimundo Colombo, pode deixar o Senado caso o primeiro suplente, Cacildo Maldaner, assuma o cargo.
Ainda em definição e, portanto, haverá eleição em segundo turno, dia 31 de outubro, para os cargos de presidente da República e de governador de 8 estados e do Distrito Federal.
Alguns senadores consideram o segundo turno um momento essencial para o amadurecimento das escolhas. Outros avaliam que o prolongamento das campanhas eleitorais prejudica a economia do país, como informa o repórter Rogério de La Fuente.
Na opinião do senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, um dos estados em que haverá segundo turno de votações, a prática é ruim para a economia.
Eu sempre torci, tanto no meu estado como no Brasil, que as eleições se decidam no primeiro turno, por uma questão muito pragmática. Minha origem é empresarial. Então, lamentavelmente, eu vejo greve de bancos, eu vejo população sem pensar em outra coisa. O país paralisa. O Senado Federal está paralisado. A semana passada estava eu e mais 2, apenas 3 de 81, 3 senadores. Todos trabalhando, mas estou trabalhando nas eleições.
Mas para Roberto Cavalcante, a ocorrência do segundo turno não tira a importância da escolha a ser feita. Por outro lado, o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, estado onde a eleição foi decidida em turno único, avalia que um segundo turno aprimora a democracia e dá mais opções aos eleitores.
A eleição no segundo turno, ela politiza, ela conscientiza, e ela oferece a oportunidade à população de uma escolha mais adequada, estabelecendo os necessários parâmetros de comparação entre dois postulantes. A comparação do modelo, das propostas, das ideias, do perfil, da personalidade e caráter de cada um.
Também no dia do segundo turno, 31 de outubro, os eleitores do Acre vão decidir se querem continuar uma hora atrás do fuso horário de Brasília ou se o Estado volta a diferença de 2 horas.
Em 2008, uma lei mudou o fuso do Acre, adiantando em 1 hora o horário do Estado. No entanto, essa alteração tem causado transtornos aos moradores, principalmente para as pessoas que têm que acordar mais cedo.
Por causa destas reações, o senador Geraldo Mesquita, do PMDB do Acre, acredita que a consulta será útil para determinar a verdadeira vontade da população do Estado.
A questão é que a medida foi adotada sem consulta prévia à população. Eu acho que uma medida como essa, para ser adotada, é imprescindível que a população seja ouvida. Como não foi, grande parte da população se ressentiu, a outra se adaptou. É por isso que eu afirmo que uma medida como essa não pode ser adotada sem uma consulta prévia. Ela vai ser feita agora.
A Comissão de Infraestrutura do Senado deve votar projeto que prevê a produção de etanol por usinas que respeitarem critérios socioambientais.
Autor da proposta, o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, lembrou que o mercado exige cada vez mais processos de produção considerados limpos e socialmente justos. As informações com o repórter Maurício Desante.
Entre as exigências que constam no projeto de Raup, está a comprovação de que a produção não teve mão de obra infantil ou escrava em nenhuma de suas etapas. Também será cobrado que as plantações que fornecem matéria-prima para a fabricação de etanol e biodiesel tenham licença ambiental. O projeto ainda prevê que seja respeitado o zoneamento ecológico e econômico do local onde está a usina e a plantação. As empresas que seguirem essas e outras determinações vão ganhar um selo de responsabilidade socioambiental. Para o senador Valdir Raup, as usinas só têm a ganhar com os chamados critérios verdes.
O mercado já exige hoje que tenha o selo ambiental. Então as empresas, na verdade, elas estariam contribuindo para si mesmas, né? Não seria nenhuma questão de ajudar os outros, de ajudar a si próprio.
Valdir Raup acredita que o selo vai ajudar o Brasil a se livrar da crítica internacional de que a produção de biocombustíveis se dá às custas da destruição das florestas.
E o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, elogiou o termo de compromisso que aperfeiçoa as condições de trabalho no cultivo da cana-de-açúcar.
O termo vem sendo discutido pelo governo federal e por representantes de trabalhadores e empresários do setor desde 2008, levando em conta os efeitos do avanço tecnológico no cultivo da cana-de-açúcar.
Entre as ações previstas está a realização de cursos de requalificação dos trabalhadores prejudicados pela mecanização na lavoura.
Eduardo Suplicy explicou que ações como essa contribuem para eliminar as condições de trabalho, muitas vezes próximas da escravidão.
Normas para garantir que os trabalhadores da cana tenham assegurados as condições mínimas de dignidade no trabalho, tais como água de qualidade, banheiro, bom transporte para suas casas e de suas casas para o campo e equipamentos e assim por diante.
O senador César Borges, do PR da Bahia, citou matéria publicada no Jornal Baiano à Tarde, que denuncia que de 2007 a 2009, o governo estadual repassou, sem licitação, 307 milhões de reais a organizações não governamentais.
Só no ano passado, o governo repassou a ONGs 109 milhões de reais e a mesma quantia para a propaganda oficial. No entanto, os gastos com segurança pública não ultrapassaram 26 milhões de reais, lamentou o senador.
César Borges considera essa uma das causas do aumento da violência na Bahia. Somente dos 5 primeiros meses deste ano, o aumento de assaltos e assassinatos chegou a 18%.
O senador Sérgio Zambiasi, do PTB do Rio Grande do Sul, apresentou o projeto que institui nas escolas públicas programa para promover a alimentação saudável.
A proposta não prevê a proibição de venda de alimentos com alto teor de gordura e açúcar, mas a criação de hortas escolares, aulas de educação alimentar, acompanhamento nutricional e noções de higiene.
Para Sérgio Zambiasi, a simples proibição não resolve. Pode fazer com que as crianças e adolescentes comprem refrigerantes e salgados em carrocinhas e quiosques próximos às escolas, além de provocar pressão da indústria de alimentos contra a medida.
A escola tem um programa de alimentação saudável, onde o professor, o aluno, o pai, o orientador, a direção da escola tenham uma responsabilidade recíproca, de maneira que se estimule o consumo de um alimento saudável, não apenas dentro da escola, mas no cotidiano dessa criança que pode ser indutora da alimentação saudável junto à família.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite.